Combo Papo Cabeça. Jornal da Sete.
Porque agora, olha, nesta segunda-feira, vamos falar sobre cultura, sobre arte, sobre um evento que está agitando literalmente Campo Grande. E eu vou te falar, viu, que hoje quase me deixou na cama um pouquinho mais. Porque ontem eu estive por lá, curtindo, é claro, aproveitando o campão cultural com o show do Nando Reis, do Jerry Espíndola também, agitando a galera e já parabenizando aqui Eduardo Romero, toda a sua equipe da Secretaria de Estado de Cultura e Cidadania, porque eles estão promovendo o campão cultural. Um bom dia para você, Eduardo.
Bom dia, Karina. Bom dia a todos os ouvintes. Acho que você não foi a única que quase ficou mais na cama, não, viu?
Pois é, eu tô dizendo, né, que me mande o cafezinho virtual pra segunda-feira ela realmente acordar de fato, né? Porque o malandrão é o domingo, a gente cai na farra, né, e aí bota a conta na segunda, né? A pobre da segunda fica com essa fama, né? Fica com essa fama de que ela é que dá o tombo na gente. Mal sabe, né, que é o domingo. Mas vamos lá, vamos falar de campão cultural, este evento incrível que começou no último sábado e segue até o dia 15. É um evento que eu tenho certeza foi cuidado e planejado com o maior carinho, né? E agora celebrando também essa junção da criação do estado, emendando com esse feriado da Semana do Saco Cheio, que é tradicional aqui em Mato Grosso do Sul.
É isso mesmo, Karina. O Campão Cultural, ele chega na sua segunda edição, né? Ele foi iniciado o ano passado, onde já foi um sucesso, e ele foi pensado para ser um festival, primeiro, com a cara de Campo Grande, com a cara do Mato Grosso do Sul, né? Por que Campão Cultural? Porque essa coisa da grande cidade, né? Os campos imensos que a gente tem na nossa cidade, que durante muito tempo foi chamada de Cidade Morena, né? Esse carinhoso apelido que permanece até hoje, mas pelos mais jovens, o Campão, né? Bora no Campão, bora pro Campão, né? Vamos tomar um tereré em Campão. E isso fez com que a gente trouxesse essa linguagem que identifica a cidade dentro da contemporaneidade para o festival. E hoje ele é o segundo, a segunda edição do festival, e a gente pode já afirmar que é o maior festival de arte, cultura e cidadania do Mato Grosso do Sul. Não só pela duração, são 8 dias de festival, como você comentou, né? Começou no dia 8, vai até o dia 15. São mais de 120 atrações, Karina. Além dessas 120 atrações de palco, nós temos 37 oficinas, feira de artesanato, gastronomia, feira de música, para quem é músico, para quem tem vontade de entrar no mercado musical. O que é essa feira de música? Ela é uma roda de conversa com grandes produtores do eixo Rio-São Paulo que trazem para cá as experiências do mercado musical e as tendências.
Legal.
Então ajuda esse artista ou esse produtor de artista a entender como é que o mercado fora do Mato Grosso do Sul está pensando a produção musical e quais espaços podem ser oferecidos, né? E o que é mais interessante, é um evento que é descentralizado. Ele tem o palco central ali na Esplanada Ferroviária, que são das grandes atrações dos shows nacionais, mas ele acontece nos 4 cantos da cidade. Né? Ele acontece no Santa Emília, ele acontece lá na região do Dom Antônio Barbosa, ele acontece no Noroeste, ele vai para vários bairros da cidade, ele vai para o distrito de Rochedinho e ele também integra, além de atividades culturais e artísticas, atividades de cidadania. Por exemplo, hoje nós teremos aí no palco o Olodum, né? Quem é que já não mexeu o esqueleto aí ao som do Olodum, né? Esse grupo que já fez tanto sucesso e faz até hoje sucesso no Brasil, mas que, para além de um grupo musical, é um grande referencial de projeto social.
Com certeza.
Né? Um grupo que inspira o que ele faz de projeto na Bahia e no Brasil como um todo. E aqui, inclusive, a agenda, além do show, eles vão ter uma roda de conversa hoje 15 horas, lá no Laricas Bar, especificamente com jovens de periferia de projetos sociais. Nós teremos os jovens do projeto Instituto Livres, que são jovens que fazem parte de um projeto de musicalização com instrumentos recicláveis, que vão ter uma conversa com o grupo Olodum, e juntamente com eles, jovens da comunidade de Furnas do Dionísio, uma comunidade quilombola.
Que legal, né?
Então, acho que esse é o maior ponto positivo, na minha avaliação, do grande evento que a gente faz, que é o festival Campão Cultural, porque ele, além de oferecer entretenimento, ele oferece formação e vivências de cidadania.
Com certeza, né? E muito além de tudo isso que você falou, que já é muita coisa, é importante a gente lembrar também que traz, tradicionalmente a gente tem muito essa imagem do sul-mato-grossense, que é muito do sertanejo, que gosta muito, de fato, da guarânia, do rasqueado, mas ampliam um leque de possibilidades musicais do sul-mato-grossense, que também gosta, né, muitas vezes, do pagode, como foi com o Péricles no final de semana, com o pop rock com o Nando Reis e com a Pitty, que infelizmente,
teve,
né, por conta
no voo, né, não
exatamente, pôde vir, né? E amplia aí uma série de situações que para esta semana ainda está recheado
quem
de programação.
Quem quer matar a saudade, né, com Roberta Miranda?
Pois é, né?
Quem tá,
demais.
Quem tá, né, mais cult com Silva, né? Acho
verdade.
Que é essa salada de ritmos, né? Porque é isso. Quando o Campão ele é pensado, ele é pensado exatamente nas identidades culturais que compõem o Mato Grosso do Sul e que vivem em Campo Grande. Campo Grande é o grande caldeirão das misturas, né? Você tem as colônias diversas presentes aqui, você tem as manifestações culturais que se interagem, se misturam. A nossa grande característica é exatamente essa multiculturalidade. E nós temos trazido isso para os nossos festivais. Hoje, uma coisa muito importante para quem está nos ouvindo, o Mato Grosso do Sul, que está completando agora 45 anos nessa semana, nesse mês, é o único estado do Brasil que tem 3 grandes festivais multiculturais anuais, que é o Festival de Corumbá, o América do Sul, né, que integra a linguagem da América do Sul como um todo, o Festival de Inverno de Bonito e agora o Campão Cultural.
Exatamente, quero falar sobre também essa questão dos grandes eventos culturais, que isso a gente percebe a população muito sedenta de aproveitar e vivenciar essa experiência da cultura, dos grandes eventos, como a gente sempre teve aqui no estado, e que é uma coisa muito legal nesses 3 eventos, grandes eventos que você comentou aí, mas também queria que você destacasse, porque a gente falou aqui dos nomes nacionais, mas tem muita gente aqui do estado participando do evento também, né?
Muita. Ontem, por exemplo, antes de entrar o Nando Reis no palco, quem entrou foi o Jerry Espíndola, né? Comemorando 40 anos de carreira, né? E dentro da sua apresentação, a Pretá, que é uma jovem, né, aqui do Mato Grosso do Sul, que está arrebentando aí também com as suas ações. Então a gente sempre mantém essa característica de integrar uma atração local, regional, como a gente chama, né, com uma nacional. Para quê? Para que haja essa troca de público, essa troca de linguagens e essa mistura, né? Então nós temos, por exemplo, na área do hip hop, a gente tem um homenageado, foi o grupo Falange da Rima, um dos homenageados, e que também vai estar no palco fazendo uma palestra musical, né, contando a sua experiência, a sua trajetória. E aí, antes de falar dessas questões, te dizer que a gente teve 5 homenageados fundamentais para a história da cultura sul-mato-grossense, né? O Falange da Rima, representando a cultura de rua, Humberto Espíndola, representando aí as artes visuais, e que a sua trajetória se confunde com a história de Mato Grosso, e a história de Mato Grosso se confunde com a sua trajetória, né? A Laís Dória, que é um dos nomes do teatro, a Indiana Marques, que é um dos nomes do artesanato, e o nosso querido Roberto Iga, um grande nome da fotografia, que é um arquivo vivo de tudo que tem acontecido em Mato Grosso do Sul e em Campo Grande, né? E a gente optou em fazer homenagem para os artistas em vida, porque a gente sabe que o mais importante é ser reconhecido pelo trabalho que está se desenvolvendo, né? E as atrações regionais, Karina, todas elas são selecionadas publicamente. A gente abre um edital para chamar esses artistas de todas as linguagens do circo. Então, por exemplo, a gente tem a apresentação de circo, de teatro, de música, de dança, né? A música em várias linguagens, artes visuais. Todos os artistas regionais se inscrevem e são, através de um edital avaliado por uma curadoria, que define a programação. Agora, é muita coisa. Para saber os detalhes da programação, sugestão é: entre no site www.festivalcampãocultural.ms.gov.br ou pelas redes sociais. Nosso arroba é bem simples no Instagram, @festivalcampãocultural.
Pessoalmente, como é que você se sente vendo essa movimentação? Ontem, um sucesso de público mesmo, né? As pessoas vibrando ali, aproveitando até o finalzinho o espetáculo lá na Esplanada Ferroviária. Como é que é para você ver um evento que foi planejado durante meses, agora de fato sendo executado?
Uma emoção muito forte, né? Primeiro, assim, a gente tem que render todos os agradecimentos aos colaboradores da CECIC, em especial da Fundação de Cultura, que é quem abraça, que organiza, que faz. Então, em nome do presidente Gustavo Castelo, que é o nosso querido Cegonha, e todas as gerências da Fundação de Cultura, a gente cumprimentar e reconhecer esse trabalho que é maravilhoso, né? Organizar um festival não é fácil, você precisa planejar, estruturar, cuidar dos detalhes, né? Não é só a realização realização do evento. É tudo que está antes, durante e depois do evento. E depois é muito bacana, muito gostoso você ver o público sintonizado com a proposta, né? Quando a gente subiu ao palco para abrir o festival no dia 8, já tinha ali muita gente. E depois, quando a gente subiu ao palco no show do Péricles, tinha muitíssima gente, a esplanada tomada de pessoas. E ontem, inúmeras e inúmeras pessoas, assim, não dá para imaginar se tinha mais no Péricles ou no Nando, a gente ainda não recebeu a estatística oficial, porque eu acho que tava pau a pau, né? Muita gente mesmo, né? E o que é mais interessante, não é só os grandes shows.
Sim.
Todas as agendas estão sendo cheias, sim, né? As oficinas com as vagas lotadas,
legal,
os espaços das comunidades, a comunidade participando. Então, assim, é satisfatório, porque a política pública cultural, ela quer isso, que as pessoas conheçam o que está sendo feito, se envolvam e se sintam também representadas por essas ações, né?
Sem dúvida.
Então, é o nosso presente do governo de Mato Grosso do Sul para os 45 anos do nosso estado.
Não, demais, né? E é isso, um evento que segue então até o dia 15 com muitas atrações, tem muita coisa ainda por vir. Só vamos dar uma reforçada então, hoje tem Silva,
hoje,
né?
Hoje tem Silva às 19 horas no palco Esplanada e depois, né, na sequência às 21 horas a gente tem o Olodum ali fazendo todo o movimento no palco Carnaval, que o Olodum vai ter todo aquele movimento junto com os blocos de Carnaval também, fazendo uma atividade um pouco diferente.
E só lembrando que às 17 horas tem concentração dos blocos, é isso, né?
O aquecimento.
Então,
mas as coisas começam bem antes.
Bem antes,
tá?
Né?
A gente tem dança hoje também. Então, só aproveitando, já que a gente tem um tempinho, né? Nós temos hoje, às 9 horas e às 10h30, a gente tem teatro com o Grupo Sobrevento de São Paulo, né? Isso vai acontecer lá no Marco, Museu de Arte Contemporânea. Depois, às 15 horas e às 17 horas, a gente tem o teatro também com o Grupo Sobrevento, também no Marco. E a gente tem, das 17 até as 20 horas, a Corrida Pocket da Cultura LGBTQIA+, ou seja, são os movimentos acontecendo ali na Esplanada Cultural com a população LGBT e a Cultura Popular de Carnaval, começando a concentração às 17 horas em frente à Esplanada e aí dando sequência pro show do Silva e show do Olodum.
E é isso aí, gente, é só um resumo, tá? Porque tem tanta coisa, é muita coisa mesmo que você vai pegar no detalhe no site do Festival Campão Cultural, também nas redes sociais, que tá agitadíssima, tá ali com as postagens pra galera que tem mais facilidade de acompanhar pelo Instagram, pelas redes sociais, tá muito fácil também, tá bom? Basta você acessar por lá, Festival Campão Cultural. Romero, quero agradecer muito a sua gentileza mais uma vez aqui com a gente e falando sobre esta movimentação cultural que retrata o sul-mato-grossense muito além daquilo que o próprio sul-mato-grossense se reconhece, né? Então, que ele possa, neste momento, então, curtir, se divertir e, é claro, que celebrando também os 45 anos de Mato Grosso do Sul.
Nós que agradecemos, Karina, e convidamos a todos, né? Quem já foi, quem ainda não foi, que vá acompanhar o festival, que pegue aí a programação no site ou no Instagram, programe o seu dia. A gente sabe que hoje ainda é um dia de trabalho, né? Mas
é,
dá para finalizar aí após o expediente com essas ações. Depois a gente tem o feriado aí do dia 11 e do dia 12, mas convocar todos os sul-mato-grossenses, convidar todos os sul-mato-grossenses a participarem, a estarem presentes, porque os eventos só ganham vida quando a população participa. Viva a arte, viva a cultura, viva Mato Grosso do Sul, viva os nossos 45 anos.
É isso aí, olha, o Jornal da Sete com muito mais informação para você. Volta já, não saia daí.